Evangelho de Mateus, capítulo 21. Diz assim o Senhor: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a, trazemos, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto as que o procediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. E tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam também, e compravam também, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Vamos ler o versículo 28. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra, Senhor desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Deus forte, poderoso, fiel, verdadeiro, aquele que tudo faz, aquele que tudo é, Senhor. Pai, chegou a hora, Senhor, da ministração do teu poder para a tua igreja, Senhor. Então fala conosco, Filho de Deus, Santo de Israel. Enche-nos com teu Espírito Santo. Fala alto aos nossos corações, Senhor. Ecoa nas nossas almas, Deus. Vem sobre a nossa vida, Senhor. Fala através dos meus lábios. Senhor, usa o meu coração, a minha mente, para, Senhor da glória, colocar nele, Senhor, agora, Senhor da glória, Pai, os teus sentimentos, Senhor, e os teus pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço esta bênção e já te agradeço por ela, Senhor, para a glória do teu santo nome, Rei da Glória, em nome de Jesus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Hoje, né, quem já foi católico sabe que é o domingo de Ramos, né? Eu já fui católico, eu sei que é o Domingo de Ramos, né? Quando eu era criança, né, chegava no Domingo de Ramos assim, a gente ia perto da igreja assim, católica, né? A gente cortava ali os ramos das palmeiras, né? E vendia, né? Vendia para os católicos que iam na igreja, que eles levavam lá, né? Os raminhos assim de palmeira, né? A gente fazia isso, ele ganhava um dinheirinho, né? E depois gastava não sei com o quê, né? Acho que com doce, né? Na época era tudo inocente, né? Mas era assim. Os irmãos estão rindo por quê? Ué, situação normal, aproveitar as oportunidades, né, irmãos? E nós vemos aqui, irmãos, uma história maravilhosa e um grande ensino de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos amados, há quase 2000 anos atrás, nesse mesmo dia, vamos dizer assim, da época do ano, né, Jesus Cristo estava para entrar em Jerusalém. Uma semana antes dele ser crucificado, aliás, alguns dias antes dele ser crucificado e uma semana antes dele ser ressuscitado. E vemos aqui, irmãos amados, algo muito interessante, porque Jesus, ele tinha pregado muito a palavra. Jesus, ele já tinha desafiado os sacerdotes, Jesus já tinha curado os cegos, ressuscitado mortos, Jesus já tinha feito assim, expulsado demônios, tinha feito sinais inúmeros maravilhosos, multiplicado pães, multiplicado peixes, né? Já tinha arrebanhado uma série de seguidores, já tinha discípulos, já tinha seguidores, e chegou a hora de Jesus Cristo estabelecer ali os seus últimos dias do seu ministério terreno, né? Do seu ministério aqui na terra, público, porque depois que Jesus ressuscitou, nós já pregamos aqui recentemente, ele ficou ainda 40 dias aqui na terra, ainda ensinando os seus discípulos, seus apóstolos, de coisas que eles não tinham conseguido compreender. E Jesus aqui, ele estava para entrar em Jerusalém. E Jesus, quando foi entrar, chegando perto de Jerusalém, ali próximo do Monte das Oliveiras, Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem a um determinado lugar, que chamava aqui Betfagé, e lá eles encontrariam ali uma jumenta e um jumentinho. E ali os seus discípulos foram, pegaram esse jumentinho, levaram até o Senhor. E o Senhor Jesus, quando foi entrar ali em Jerusalém, ele se assentou sobre este jumento, e ele começou a ser exaltado. Na entrada de Jerusalém, ele começou a ser exaltado. As pessoas que estavam ao redor dele, a Bíblia diz aqui que os seus discípulos colocaram as suas vestes sobre esses dois animais, e também ali as pessoas colocavam as suas vestes no chão, e também pegavam ali folhas de árvores, né, e colocavam assim sobre o caminho do Senhor, forrando o caminho que Jesus Cristo ia passar para entrar na cidade santa, e eles proclamavam, e eles gritavam, aquilo que nós gritamos aqui agora há pouco, aquilo que nós cantamos aqui agora há pouco, Hosana, Hosana nas alturas. E é interessante, irmãos amados, porque como Jesus já tinha feito a grande obra, as pessoas já conheciam, já sabiam a verdadeira mensagem do Senhor. Hosana é uma... Na verdade, ela foi esse termo, né, essa exaltação, ela foi se modificando no decorrer dos tempos, mas ela significa salva-nos. Salva-nos, Senhor. E acabou se tornando uma adoração declarada a Deus, como se expressasse ali a nossa dependência, a nossa entrega ao Senhor Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E aquele povo não se cansava de falar Hosana, 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 proclamando ali um clamor, uma busca incessante daquilo que nós deveríamos buscar de forma incessante também, e proclamarmos, né, a soberania de Deus, a soberania de Cristo sobre as nossas vidas todos os dias. Fiquei assim, muito feliz hoje, porque nós louvamos aqui um clamor que deveria ser permanente da igreja, um louvor chamado Maranata, que significa, ora vem, Senhor Jesus. E nós devemos entender, irmãos amados, que esta é a grande obra de Jesus para as nossas vidas. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Jesus veio ao mundo para nos mostrar a verdade de Deus, para nos mostrar a realidade de Deus, para nos mostrar aquilo que verdadeiramente é Deus. Porque, irmãos amados, eu não consigo compreender, eu não consigo, às vezes eu fico me questionando qual é a visão que as pessoas têm de Deus, mesmo esses grandes homens de Deus, mesmo esses grandes homens que têm grandes igrejas hoje, e mesmo esses homens que têm grande poder hoje. Que Deus é esse? Eu fico pensando, que temor é esse de um Deus que está vivo e olha para nós e mostrou na Bíblia o resultado de tudo aquilo que é contaminado pelas trevas ao ponto de destruir, quase destruir o povo de Israel, porque um homem foi lá e pegou uma capa de um babilônico e levou para o arraial do povo de Israel. E Deus determinou juízo sobre toda a nação, até que foram lá e arrancaram esse homem, mataram esse homem, destruíram esse homem, para que o furor de Deus, né, pudesse ser ali tirado daquele povo, naquele instante, naquele momento. Então não consigo compreender um povo que teme a Deus e peca deliberadamente, um povo que teme a Deus e busca as coisas terrenas com grande ênfase, não tendo escrúpulos espirituais, não tendo escrúpulos para adquirir aquilo que a traça e a ferrugem corrói. Fico pensando, né, irmãos? Vocês viram aí o acidente que aconteceu ali com um avião ali no campo de Marte? Eu morava ali pertinho, já morei ali pertinho, né? Sei exatamente onde é. Tem uma irmã que mora ali pertinho também. O avião caiu. Subiu e caiu. E ali estava um homem que já foi extremamente respeitado, era extremamente respeitado no país, no Brasil. Um homem que eu creio, né? Imagino eu tenha muito dinheiro. Mas muito dinheiro, ele já foi presidente de uma das maiores empresas do mundo, que é a Vale. Uma das maiores empresas do mundo, um homem respeitado mundialmente pela sua capacidade administrativa. E de repente, num voo que seria para, assim, algo muito prazeroso, eles estavam indo para uma festa de casamento no Rio de Janeiro, algo que seria prazeroso, de repente, finda, acaba, cessou, acabou. Todo o dinheiro deste homem não poderá adquirir absolutamente nada de Deus. Toda a inteligência deste homem jamais poderá fazer algo para convencer Deus ali do seu valor no céu. Nada do que aquele homem construiu aqui neste mundo de bens materiais poderá servir para este homem conquistar alguma coisa para onde ele foi hoje. Aliás, ontem, foi ontem. E eu fico, volto a dizer para os irmãos, eu fico olhando para determinadas coisas e eu começo a questionar como pode. Como pode uma cegueira espiritual tão grande em determinadas pessoas, deixando-se ser convencida pelas ilusões e ilusões e ilusões deste mundo, ilusões e ilusões e ilusões deste mundo? Já comentei aqui que eu não posso ver programa de televisão evangélico, eu não posso. Eu começo a assistir o programa de televisão evangélico, minha cabeça começa a ficar assim com um senso de revolta. Eu não quero criticar ninguém, irmãos, mas, sabe, são coisas assim que eu não consigo entender como pode acontecer de uma pessoa que prega uma verdadeira palavra, uma palavra que vem do coração de Deus, agir como determinadas pessoas agem e achar que não vai acontecer nada com ela. E achar que não vai acontecer nada com ela. E nós devemos, irmãos, ter esse senso, esse juízo, que Jesus, ele não veio em vão para esse mundo. Jesus, você viu aqui, sentado na jumentinha, foi exaltado, foi glorificado na entrada ali em Jerusalém, e a primeira coisa que Jesus fez foi ir até o templo, e ele chegou ali na frente do templo e encontrou inúmeros mercadores, pessoas que faziam da fé e do culto a Deus um comércio. Homens que estavam ali para ganhar dinheiro com aquilo que deveria ser algo que saía do coração do homem, e absolutamente o homem também que se usava daqueles cambistas, daqueles mercadores, também estavam corrompidos no seu coração em relação àquilo que Deus desejava, porque Deus não desejava que um homem passasse em frente ali, né, a um menino que estivesse com um raminho vendendo assim, ó, 50 centavos, você quer um raminho aí para levar na igreja? Esse menino era eu. Deus não estava interessado, né, que alguém passasse ali na porta da igreja e comprasse um raminho que levasse. Deus estava interessado em que a pessoa fosse lá: eu vou pegar aqui a melhor folha desta árvore e cultivasse uma árvore para isso. Ah, eu não tenho árvore, então eu vou cultivar uma árvore, vou oferecer ao Senhor, eu vou dar ao Senhor. Tudo isso estou falando de forma simbólica, vocês estão entendendo, né, irmãos? Né? Porque deveria ser algo inocente, algo puro, algo que não, absolutamente a pessoa sai de casa correndo ali: ah, esqueci aqui a folha, esqueci a folha, ah, tem um menininho aqui vendendo, ó, 50 centavos, ah, tá aqui, ó, tá, dá aqui uma folha aqui, vou levar até duas. Nós devemos, irmãos, compreender o sentido das coisas de Deus para poder oferecer a Ele aquilo que Ele deseja receber de nós, e que não sejamos envolvidos pelas circunstâncias que nos rodeiam, porque as circunstâncias que nos rodeiam trazem cada vez mais um sentimento carnal às nossas vidas, um sentimento de desejos do homem em ser próspero, em ganhar dinheiro, em adquirir bens e riquezas, deixando o verdadeiro sentimento de adoração a Deus de lado. Jesus, ele entendia e viu aquilo acontecendo ali na frente do templo. E você pode imaginar, irmãos, que Deus, ele pediu ao povo que fizessem sacrifícios a ele em sinal de adoração, louvor, e também para que os pecados fossem eliminados, e as pessoas, pela lei de Moisés, deviam praticar um ritual para que pudessem oferecer algo que saísse do seu coração. Animais puros, sem defeito, de um ano, às vezes uma pombinha, quem não tivesse dinheiro suficiente para oferecer um sacrifício maior, podia oferecer uma pombinha. E as pessoas ali estavam pervertendo completamente aquilo, e passavam por ali, e, né, acredito que tinham dinheiro para comprar até uma manada de bois, mas preferiam comprar uma pombinha para entrar ali e entregar a Deus um simples e mero ritual que não tem sentido espiritual nenhum. Sentido espiritual nenhum, e nós devemos sempre nos preocupar com as coisas espirituais, irmãos. Quando você for oferecer algo a Deus, não pense em oferecer um sacrifício carnal, um sacrifício físico. Ofereça a Deus algo espiritual, algo grande, puro, verdadeiro, que sai da sua alma. Você faz com grande esforço? Ah, eu faço com grande esforço, pastor. Mas faça com grande esforço, com alegria, com prazer, porque o Senhor irá receber isso de você, se for com alegria, com prazer, e não se for algo pesado. É, se quando nós transformarmos as coisas de Deus em algo pesado, ou em algo teórico, ou em algo simbólico, a única coisa que você vai estar fazendo é enchendo o bolso de um menino na esquina vendendo folha. E para Deus aquilo não vai significar absolutamente nada. Jesus, ele ficou ali aborrecido, ficou bravo. E Jesus pegou aqueles homens e ali jogou as mesas dele, abriu ali as gaiolas dos animais, derrubou as mesas com dinheiro, porque, né, ali no templo, irmãos, né, na época ali que Jesus estava vivendo, Jerusalém era dominada por Roma. O Império Romano dominava ali, era um império fortíssimo, dominava inúmeras nações. Uma das nações que o Império Romano dominava era ali Israel, e então, só que o povo de Israel não aceitava as moedas, ali não podia levar as moedas de ouro, né, com a face de César. Então tinha o quê? Os mercadores ali para trocar, os cambistas para trocar as moedas. Jesus Cristo derrubou tudo aquilo lá. Derrubou tudo aquilo lá e disse assim: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores ou covil de ladrões. Aí você pega assim, irmãos, se você olhar na concepção das coisas, aqueles homens que estavam ali mercando as coisas, vendendo as coisas, eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando e Jesus os chamou de ladrões. Eles estavam trabalhando, mas Jesus os chamou de ladrões, transformando aquele lugar num lugar de roubo. Onde estavam roubando a fé, a esperança, onde estavam roubando a verdadeira palavra de Deus, onde estavam roubando o próprio Deus, porque Deus não estabeleceu absolutamente nada daquilo. E as pessoas, às vezes, irmãos amados, conseguem ainda idealizar algo muito parecido com isso, falar: mas não está fazendo nada de errado, não está fazendo nada de ruim, não está fazendo nada, está roubando às vezes a alma da pessoa, porque está fazendo aquela pessoa ir para o inferno. É incrível como as pessoas hoje menosprezam as atitudes, né, que influenciam as outras pessoas a tomarem. Os mercadores trabalhando, chamados por Jesus de ladrões, porque estavam pervertendo a palavra de Deus. Vocês não têm ideia, irmãos. A gente lida com vidas, né? A gente lida com vidas, já faz mais de 20 anos que eu lido com vidas. Mais de 20 anos. Eu sou pastor há 15 anos. Fui presbítero durante, acho que 3 anos, não lembro mais. Acho que 3 anos fui presbítero. E toda essa oportunidade, fui diácono, toda a minha vida ministerial, desde o diaconato até hoje, eu dava conselhos. Pessoas nos procuravam para pedir conselhos, orientações. E vocês não têm nem ideia, irmãos amados, vocês não têm nem ideia do temor que é você oferecer a uma pessoa uma orientação equivocada que vai contra esse livro, porque existem situações muito complexas, às vezes, que você precisa olhar para Deus, refletir na palavra de Deus e receber do Espírito Santo de Deus a verdadeira orientação. Que você tem situações muito complexas, maridos que estrupam filhos, filhas, né, irmãos que fazem incesto com a irmã, você tem maridos que espancam a mulher, maridos bêbados, e aí a pessoa: pastor, eu me separo ou fico com ele? Pastor, o que eu faço? Ah, pastor, meu marido morreu, eu tenho uma pensão de 100 mil reais por mês, né, e se eu casar eu perco a pensão, mas eu quero viver com esse homem, eu caso com ele ou só fico com ele para ficar com a pensão? Aí você olha assim, né? Você coça a cabeça, você coça os braços, você coça o queixo. Não podemos errar. Uma palavra errada vai destruir aquela vida. E uma palavra errada pode levar aquela vida para o inferno. Não é simples. Não é simples. Não é simples. Eu lembro uma vez, eu era gerente numa empresa americana em São Paulo, e aí um funcionário lá entrou com um processo na justiça contra a empresa. Aí me chamaram para ser testemunha da empresa, porque ele foi meu funcionário numa das áreas que ele passou da empresa, ele foi meu funcionário. E aí eu pedi para ver o processo, aí me passaram o processo. Aí eu vi o advogado lá, né? Advogado do funcionário. Comecei a ler a argumentação do advogado. Eu falei, isso, tá muito complicada essa situação. Nossa, que né? Aí acabou. Aí eu peguei e fui ver a argumentação do advogado da empresa. Eu falei, venceu fácil. Né? Como é interessante isso, né? A sabedoria e abordar as coisas como elas têm que ser abordadas, visando ali um resultado. E na Bíblia, é lógico que o advogado, ele sempre vai, né? Temos dois advogados aqui, né? Ele sempre vai buscar aquilo que vai trazer mais benefícios para o seu cliente. Ele vai buscar as formas, né, que gere um resultado mais positivo e mais seguro para o seu cliente. A Bíblia, ela não é assim. A Bíblia ela tem, só existe um resultado, só existe uma forma de você falar. E não é muitas vezes, né, você buscar na palavra, no versículo, mas você discernir aquilo que Deus deseja que você fale, baseado naquilo que a Bíblia está dizendo. Então não existe duas situações, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? O inverso, sei lá. Nós temos, irmãos amados, que olhar para aquilo que é de Deus e entender verdadeiramente aquilo que Deus deseja em cada situação, em cada momento da nossa vida, para que nós possamos oferecer a Ele aquilo que é, aquilo que está no coração dEle, e não transformemos a nossa vida em rituais puros, ritual puro. Temos que nos preocupar com isso, em sermos pessoas verdadeiras a Deus, pessoas que oferecem a Deus as coisas com entendimento. Por exemplo, você veio à igreja hoje, você está aqui hoje, Deus está alegre com a tua presença aqui hoje. Então, irmãos amados, deveríamos já começar a pensar nisso. Deus está feliz porque eu estou aqui hoje. Você deveria ter isso no seu coração, entendendo que Deus olha para você, entendendo que Deus deseja coisas de você, entendendo que Deus quer que você faça as coisas que alegrem o coração dEle, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Ele está alegre contigo, você é forte. Você está aqui hoje, Deus está feliz com você. Ou não? Porque você pode estar aqui hoje porque você, né, não tinha outro lugar para ir. Ah, não tem nenhum programa bom na televisão, vou na igreja, né? Pode ser. Será que Deus está feliz contigo? Ah, eu vou na igreja porque o pastor, se eu não for na igreja, o pastor vai me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu não vou saber o que responder. Então é melhor ir na igreja, né? Será que isso está acontecendo contigo também? Devemos oferecer a Deus a inocência do nosso coração, a verdade do nosso coração, irmãos, porque Deus está procurando isso. Devemos oferecer a Ele a sinceridade da nossa alma, o desejo profundo de estar na presença dEle por um motivo muito especial, simplesmente porque nós temos uma oportunidade de adorá-Lo. Nós não viemos aqui, né? Você não veio aqui hoje trocar a sua presença por uma obrigação que você supostamente teria com Deus. Você veio aqui porque o seu coração ardia e desejava vir hoje na presença de Deus, porque você necessita disso, porque você necessita estar na presença de Deus, porque você necessita oferecer louvor a Deus, porque você necessita ouvir a palavra de Deus, porque você necessita, porque você quer, porque você deseja, porque está dentro de você isso, faz parte da tua vida isso. Essa semana eu tive um sonho comigo mesmo. E eu sonhava, irmãos, que eu pregava a palavra, e pregava a palavra, e pregava a palavra, e pregava a palavra de forma incessante. Tinha um monte de gente ao meu redor, assim, não sei quantas pessoas eram, inúmeras pessoas, muitas pessoas, E eu pregava ali, essas pessoas estavam ao meu redor, assim, faziam, era uma multidão, mas fazia uma grande roda, e eu estava no meio da roda, e eu pregava, e virava, e pregava, e não cansava de pregar, e pregava de novo, depois começava a pregar de novo, e pregava de novo, pregava de novo. Eu acordei feliz. Não acordei cansado. Acordei feliz. Porque, como eu já falei aqui hoje, pregar a palavra de Deus está dentro de mim. Faz parte da minha vida hoje. E eu creio que eu não sei desassociar isso de mim. Não consigo tirar isso de mim, porque se eu não falar, eu vou escrever. E se eu não escrever, e se eu não conseguir escrever, eu vou fazer gesto, eu acho. Daquilo que é Deus, daquilo que representa Deus, de alguma forma isso vai acontecer, de alguma forma isso vai acontecer, porque não há como desassociar da minha vida, não há como separar isso já da minha vida, porque faz parte da minha vida, e sem isso, eu creio que eu não vou conseguir viver. E aí Deus sabe de toda essa história. E Deus sabe de tudo isso que acontece, Deus prepara todo o caminho para que as coisas aconteçam de forma boa, de forma plena e de forma eficaz. Devemos entender isso em nós. Deus faz parte da sua vida ao ponto de você sentir necessidade de oferecer a Ele algo. Deus faz parte da sua vida ao ponto de você saber e entender e sentir e não mentir, sentir e não mentir, sentir e não mentir, que Ele é importante para você, ao ponto de você achar que você não vai conseguir viver sem aquele pedaço que é Deus na sua vida e que você jamais vai conseguir viver sem. Que você jamais vai conseguir tirar da sua vida aquilo que Deus é para você e aquilo que você pode e deve oferecer a Ele. Será que isso acontece contigo? Será que esse verdadeiro sentimento faz parte da sua vida? Ou você está esperando passar e comprar o raminho, a folha de um menininho que vende na esquina? Nós, irmãos, temos que acreditar que Deus está olhando para nós agora. Acredite nisso. Hoje eu estava no meu quarto lá, orando, falando com Deus. E eu, assim, expressava para Ele, assim, o desejo de estar na casa dEle hoje, o desejo de sentir a presença dEle hoje, né? Estava pedindo para Ele falar comigo naquele momento, óbvio, né? Para sentir a presença dEle mais próximo de mim, para sentir ali, né, a sensação de refrigério de Deus na nossa vida. São momentos muito especiais, irmãos. Mesmo, né, que eu ansiasse mais e desejasse mais daquele momento, mas o mais daquele momento Deus talvez tenha preparado para agora, para esse momento especial que nós temos para oferecer a Ele, para estarmos na presença dEle. Jesus, Ele jogou tudo lá, tirou tudo aquilo lá, e olha, irmãos, eu vou falar para você assim: Jesus, Ele era o Filho de Deus. E Jesus foi lá e Ele sentiu muita raiva daquela situação, ao ponto dele ir e ali jogar todas aquelas mesas para o chão. Jesus se revoltou. Tão grave era aquela situação. Filho de Deus. Tão grave que era aquela situação, e depois Ele entrou no templo, e na pureza do coração dEle, e na pureza do Filho de Deus, Ele curou inúmeras pessoas. E eu olho para essa situação, essa passagem bíblica é uma situação que sempre me intrigou espiritualmente. Porque, né, o Filho de Deus agiu de uma forma emocional, completamente emocional. E ao mesmo tempo eu olhei para aquela atitude e eu fiquei pensando assim, quantas vezes as pessoas agem de forma emocional e de forma equivocada e depois se sentem acusadas pelo diabo e ao invés de ir curar enfermos, expulsar o demônio, se sentem oprimidas pelas suas próprias atitudes. Eu diria para você que nós devemos nos revoltar, sim, contra o pecado. Não julgarmos o nosso irmão, porque aí nós estamos cometendo pecado. Mas devemos nos levantar contra o pecado. Devemos nos levantar, não concordar com aquilo que está errado. Tudo que está errado na sua casa, você não deve concordar. Tudo que está errado no seu trabalho, você não deve concordar. Você já ouviu aqui, hoje, ministrado, que pessoas abriram mão de coisas porque tinha pecado envolvido? E nós temos que abrir mão daquilo que, né, realmente enche a nossa vida de coisas ruins, de malignidade, de porcaria, de imundice, de lama. De lama. Quando estourou aquela barragem lá em Mariana, eu vi uma imagem no Facebook interessante, não sei se vocês viram, um desenho assim da presidente Dilma no helicóptero, olhando assim para fora e falando, nossa, mas quanta lama aqui, né? Foi realmente feio o acidente. Aí o piloto falou assim, presidente, a gente não saiu de Brasília ainda. Irmãos, a imundice, a imundice é comparada ao pecado. O pecado é uma imundice. Então devemos limpar a nossa vida do pecado para que Deus não faça isso. Para que Deus não faça isso de uma forma terrível. De uma forma terrível na sua vida. Neste mundo e no mundo vindouro. Para que Jesus não venha ficar revoltado contra ti, por conta das tuas atitudes, por conta, né, daquilo que você oferece a Ele, extremamente ritualística, ao invés de oferecer aquilo que é puro, aquilo que é do seu coração. É interessante, depois nós lemos aqui, já vamos encerrar para ministrar a Santa Ceia. Depois, Jesus, Ele saiu, foi para Betânia, voltou depois, foi para o templo de novo. E lá foi perguntado pelos sacerdotes em nome de quem ele fazia aquelas obras. Jesus curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos. Eles perguntaram lá em nome de quem ele fazia, na autoridade, quem tinha dado autoridade para ele fazer aquilo lá. E Jesus perguntou para eles assim, o batismo de João Batista, né? Batismo? João Batista. O nome do João Batista, Batista, vem de batismo. João Batista. O batismo de João. Era de Deus ou era do homem? E aqueles homens sacerdotes ficaram com medo de responder, porque João Batista era muito ali respeitado pelo povo de Israel como um profeta, e eles ficaram com medo de dizer que era de Deus. E aí Jesus dizer para eles, por que eles não aceitaram se era de Deus? E se eles disserem assim, que era do homem, o povo ia avançar em cima deles, porque respeitavam muito João Batista. E eles disseram, não sei. Os sacerdotes disseram, não sabemos de quem é o batismo de João. E Jesus falou, então, eu também não digo a vocês na autoridade de quem eu faço essas obras. E depois ele contou essa parábola que nós lemos aqui, de dois irmãos. Um, que o pai pediu para ir trabalhar na vinha, e ele falou que ia, e não foi. Do outro filho, que o pai falou para ir trabalhar ali na vinha, e ele falou, não vou. E depois ele se arrependeu, e foi. E aí Jesus perguntou, qual desses daí fez a vontade de Deus? Eles responderam, foi o segundo. E ali ele comparou ali aquela situação àquilo que eram os sacerdotes. E ele disse, Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vemos, irmãos amados, aqui, eu creio que muito daquilo que acontece hoje no meio do povo evangélico. As pessoas ouvindo do poder, da vontade de Deus e não recebendo. Ao ponto, né, que os grandes pecadores, que os diversos pecadores recebem no seu coração a Jesus, se arrependem dos seus pecados e, portanto, vão preceder, vão vir antes desses homens no reino de Deus. E esses homens, quando vierem, com certeza serão chamados de malditos por Deus. Olhe aquilo que Jesus falou. Olha, vocês falam tanto. Olha, vocês dizem tanto. Mas a palavra está sendo pregada e não há arrependimento. E para aquele que é arrependimento, não importa aquilo que demonstraram no passado, irão antes de vocês. Não adianta estarmos na igreja, irmãos, se o nosso coração não for um coração arrependido, voltado para Deus. Não adianta, porque o maior pecador será muito melhor recebido do que nós por Deus, se nós continuarmos a praticar atitudes e atitudes e atitudes, ignorando o coração de Deus, fazendo com que as coisas de Deus sejam teóricas, sejam peso, não oferecendo a Deus aquilo que Ele deseja, que é um culto agradável, sentirmos alegria e prazer quando fazemos as coisas que alegram o coração dEle. Alegria e prazer. Você está hoje aqui, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor daqui a alguns minutos já. E eu gostaria que você estivesse cultivando no seu coração algo muito importante agora. A alegria de Deus. A alegria de poder participar dessa celebração. A alegria de poder oferecer a Deus, daqui a pouco, palavras de adoração e louvor que você vai ter a oportunidade de fazer ainda no culto de hoje ao Senhor. Você vai ter a oportunidade ainda de declarar a Ele quão importante Ele é para você, como você o ama, como você o deseja. Você vai ter oportunidade hoje de oferecer a Ele algo muito grande ainda no dia de hoje. E se você veio hoje por obrigação, ou se você veio hoje por algum motivo que não seja a alegria de estar na presença de Deus, é momento de você olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu quero essa alegria. Senhor, eu quero sentir isso. Eu quero exaltar o Teu nome, eu quero declarar Hosana, 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 Hosana. Eu quero declarar aleluia, aleluia, aleluia o Teu nome, Senhor. Eu quero declarar palavras que transmitam aquilo que o meu coração sente. É momento de você limpar o seu coração das preocupações. Se você brigou hoje, né? Você brigou hoje? Não precisa responder, não. Você brigou hoje? Ficou nervoso? Né? É momento de você olhar para Deus e falar assim: Senhor, apacenta o meu coração agora, que é momento de eu sentir a Tua presença. Senhor, apacenta o meu coração agora, que eu estou sendo roubado. Que eu estou sendo roubado. Eu quero é sentir a Tua presença, para que Deus possa fazer a grande obra, muito maior do que você imagina hoje na sua vida. Se você está nervoso por algum problema, seu nervosismo não vai acrescentar nada naquilo que você precisa. Muito pelo contrário, é Deus é que pode acrescentar. E se você oferecer nada a Ele hoje, se você oferecer a Ele um coração duro hoje, você tem pouca chance de levar algo que vai conseguir produzir resultados para que o teu problema se modifique. Você vai conseguir pouco resultado se você não oferecer algo verdadeiro para Deus hoje. Fique de pé, meu amado, minha amada. Quero chamar aqui os presbíteros, diáconos.